Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Desde 1986 que Portugal faz parte da União Europeia. Para assegurar o bom funcionamento e estreitar as relações entre cada Estado-membro, o Governo Nacional e os cidadãos, a Presidente da Comissão Europeia nomeia um representante em cada país. Sofia Moreira de Sousa é a mais recente chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal e é os olhos, os ouvidos e a voz da Comissão Europeia no nosso país.
A missão da representação da Comissão Europeia em Portugal, como em todos os outros países da União Europeia, é assegurar que existe um diálogo entre os cidadãos e a tomada de decisões dos representantes desses cidadãos, decisões essas que impactam a vida de todos. E, portanto, nós temos como missão prioritária de ouvir as pessoas e de traduzir também as políticas que são decididas e a implementação dessas políticas a nível nacional. Portanto, é uma espécie de uma descodificação, por um lado, mas acima de tudo é assegurar que existe um diálogo, um verdadeiro diálogo em que as preocupações dos cidadãos são tomadas em conta, são reconhecidas e que se faz realmente uma adaptação das decisões a nível comunitário também ao contexto nacional.
Um aumento do nível da água do mar e da temperatura pode ter consequências nefastas para os mais de 446 milhões de habitantes que vivem nos 27 Estados-membros. A União Europeia tem consciência da gravidade desta situação e está a preparar um conjunto de iniciativas para tornar a Europa um continente mais verde.
Há muitas medidas que estão a ser já tomadas e implementadas, mas acima de tudo é preciso ter noção que trata-se de um problema e de um desafio global e implica a atuação de todas e de todos. E, portanto, não é só algo que compete aos decisores políticos, na definição de grandes políticas, mas compete-nos a todos nós de tomar medidas, de alterar comportamentos e, portanto, de se aperceber que temos um só planeta, um planeta partilhado por todos nós, e se não fizermos nós a nossa pequenina parte, pois estamos a perigar realmente a nossa existência neste planeta. É muito importante pensarmos em medidas efetivas e eficazes a nível local também. E aqui, por exemplo, refiro-me ao Pacto dos Autarcas em matéria de clima e energia, no qual as autarquias se comprometem também com a meta de atingir a neutralidade climática até 2050. Nós temos mais de metade das autarquias nacionais que estão comprometidas com este pacto, mas vamos continuar a trabalhar na sensibilização de todas as outras restantes, porque é muito importante que a nível local haja uma tradução das políticas nacionais e das políticas europeias à realidade local e que haja um esforço também a todos os níveis e aos atores económicos locais de se alinharem com estes objetivos. Depois e agora temos em mãos o Plano de Recuperação e Resiliência, do qual Portugal, aliás, foi o primeiro país dos 27, foi o primeiro a apresentar o Plano de Recuperação e Resiliência. É um plano que prevê um conjunto de investimentos associados ao pilar da transição verde. E em conjunto com outras áreas como resiliência, transição digital, está bem estabelecido que os planos e as propostas ao abrigo deste plano de recuperação e resiliência respeitam a promoção da sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar, atendendo às metas fixadas que pelo menos 38% das propostas têm que visar a luta contra as alterações climáticas. E, portanto, há uma série de instrumentos e de mecanismos que são colocados à disposição dos Estados-membros e, neste caso, também a Portugal, que permitam uma transição justa, ou seja, financiamentos para repensarmos a atividade dos atores económicos, financiamentos para formações profissionais, de forma a que aquelas empresas, os produtores, as entidades que têm que transformar a sua atividade económica e os próprios trabalhadores que vão ter que fazer a sua atividade económica e trabalhar de uma forma diferente, possam beneficiar de formações e de pacotes que lhes permitam essa transição.
Acabar com a obsolescência programada é também um dos objetivos da União Europeia. Promover a disponibilização de peças para a reparação dos equipamentos ou até a implementação de um modelo de carregador único são algumas das medidas que podem ser aplicadas em breve.
A Comissão vai apresentar até ao final deste ano uma iniciativa extremamente inovadora para garantir que os produtos que são colocados no mercado único, no mercado da União Europeia, sejam produtos mais sustentáveis. E, portanto, esta iniciativa estabelece um conjunto de princípios para a sustentabilidade dos produtos e promover a durabilidade desses produtos, através, seja do reuso, de reparação, de maior reciclagem e até mesmo de incorporação de materiais reciclados. Esta iniciativa, digamos assim, que vai incentivar novos modelos de negócios circulares, como os que já existem e que até floresceram muitos deles mesmo durante este período de pandemia, mas vai incentivar novos modelos que visem a partilha e a venda de serviço em vez da propriedade de um só bem. Ao mesmo tempo, vamos promover a circulação de informação e a transparência ao longo das cadeias de valor e junto dos consumidores, como, por exemplo, o que nós apelidamos o passaporte do produto, ou seja, uma informação concreta que realmente permita certificar a pegada ecológica dos produtos que estão no mercado. Estamos também a trabalhar num instrumento que promova o direito à reparação, ou seja, que os consumidores possam ter acesso a peças de reparação e que de forma a evitar o que alguns dos produtos que são adquiridos se tornem obsoletos ou impossíveis de reutilizar, porque muitas vezes já são construídos de forma a terem um uso único e não poderem ser reparados.
Se já há algumas diretivas em vigor, ainda há muito a fazer para reduzir o lixo gerado pelos equipamentos eletrónicos.
Bom, estamos nos dois lados, não é? Portanto, é obviamente que progressos fazem-se através de diálogo e é preciso as concertações, é preciso termos todos os atores económicos a bordo e implicados. Há um interesse por parte das empresas e dos produtores que percebem também que, havendo uma mudança de mentalidade dos consumidores, interessa ter o label e apresentarem produtos que respeitam a sustentabilidade e, portanto, há um interesse das empresas e dos produtores de caminharem nesse sentido, há um interesse de haver uma educação dos consumidores também nesse sentido, porque depois uma coisa leva à outra, há um pacote de medidas que estão a ser acordadas, como eu falei, portanto, na formação profissional e de forma a garantir que a transição verde, digamos assim, seja uma transição justa, não é? E que todos os atores económicos possam participar nessa transição e caminhar no mesmo sentido, e ao mesmo tempo já há iniciativas muito concretas a acontecer, e penso, por exemplo, agora na proposta muito recente da Comissão do carregador único, que obviamente que se calhar haverá algumas tentativas de alguns atores económicos de desafiar, digamos assim, esta decisão. Vamos diminuir o lixo eletrónico e permitir que as pessoas com um só produto consigam carregar os seus telemóveis e as suas aplicações eletrónicas, portanto.
Apesar de já haver várias lojas de venda a granel, as leis nacionais ainda são muito restritivas quando comparadas com as leis de outros países europeus. Torna-se urgente mudar mentalidades, tornar as embalagens ainda mais verdes e criar diretivas que ajudem a simplificar a venda a granel em toda a União Europeia.
Obviamente há aqui um aspecto muito importante, que é a educação e a mudança de mentalidades em termos de consumidores. Ao mesmo tempo, há também uma adequação de certos outros interesses, nomeadamente na questão da segurança alimentar, em que muitas vezes estabelecia, e penso eu que é o que subjaz à legislação nacional, que estabelecia determinados requisitos para assegurar a qualidade dos alimentos, né? Esta proteção em plástico de utensílios ou de vasilhames não reutilizáveis. E, portanto, agora necessitamos de uma adequação dos princípios que visam garantir a segurança alimentar com a questão da sustentabilidade. E as duas coisas não são contraditórias, muito pelo contrário, são complementares. Porque as duas visam a qualidade de vida e a qualidade do produto e a melhoria da vida do consumidor em si, não é? E, portanto, aquilo que nós agora temos que continuar é trabalhar na adequação destes diferentes interesses, digamos assim, mas que visem o mesmo objetivo. Penso que a estratégia dos plásticos e a diretiva sobre os plásticos descartáveis vieram já revolucionar a forma como todos nós, não só os produtores, mas os consumidores, olham para as embalagens, particularmente para as embalagens de plástico de uso único. E, portanto, uma das iniciativas que foi anunciada pela estratégia dos plásticos é a revisão da diretiva das embalagens, de forma que em 2030 só sejam aceitos no mercado da União Europeia embalagens que sejam recicláveis ou utilizáveis. Isto vai ter um impacto também relativamente à forma como é pensada a venda a granel, porque se vamos utilizar muito menos plástico, se calhar é necessário realmente haver um caráter mais permissivo e de repensar a venda a granel e de embalagens que sejam concebidas com produtos reutilizáveis, por exemplo.
Os produtores podem ter um papel importante no uso e fabrico de embalagens mais amigas do ambiente.
Sim, portanto, as grandes cadeias de redistribuição vão se orientar pela procura e pela vontade dos consumidores. E, portanto, se nós conseguirmos trabalhar numa mudança de mentalidades, de um aumento de procura de produtos a granel, seguramente que de imediato o mercado vai reagir e os produtores vão reagir. Claro que todo este, não podemos estar só à espera destes ajustes, tendo em conta a procura, mas é necessário trabalhar num pacote legislativo e em incentivos também, precisamente a esta venda em granel. E é nestas todas estas vertentes que a União Europeia está a trabalhar neste momento.
Travar os efeitos das alterações climáticas é uma das prioridades para a União Europeia. Estão, por isso, em desenvolvimento vários programas, fundos e até a criação de diretivas para combater este problema no território europeu.
Bom, eu acho que já podemos pensar o que é que hoje está a ser feito, não é? Nós temos o pacote do Fit for 55 e a União Europeia foi a entidade mais ambiciosa no plano planetário, diria mesmo, não é? No nosso planeta, fomos os mais ambiciosos quando nos comprometemos em reduzir as emissões e quando nos comprometemos realmente com a neutralidade climática. E, portanto, para começar, nós temos uma liderança, por exemplo, e acho que também não devemos ser modestos nesta matéria. Não chega porque a União Europeia sozinha não vai conseguir resolver a questão, mas se pensarmos que temos agora as negociações dentro de dias a decorrer em Glasgow do COP26, a União Europeia chega com argumentos muito fortes, porque não é só o que diz, mas é aquilo que faz e que põe também recursos financeiros, recursos políticos naquilo que se compromete a fazer. E, portanto, desde já esta liderança por fazendo e demonstrando que as políticas que são adotadas vão neste sentido, e depois é a capacidade da União Europeia nas suas negociações e nas relações que temos com os parceiros no mundo inteiro de conseguir trazer outros a bordo, porque como eu referi, sozinhos não vamos conseguir fazer muito, mas alguém tem que fazer o primeiro passo, alguém tem que dar o exemplo, alguém tem que persuadir os outros. Aliás, dizia há pouco tempo, aliás há dias, em Nova Iorque, o secretário-geral das Nações Unidas dizia que se não mudarmos o rumo, vamos ter um aquecimento de quase 3 graus face a níveis pré-industriais. Isto vai ter consequências brutais também a nível económico e vai ter consequências catastróficas até para a própria distribuição humana das pessoas no planeta. E, portanto, não temos tempo a perder, e aquilo que a União Europeia fez foi liderar já os esforços e utilizar todos os mecanismos que temos com os nossos parceiros, com todos os países grandes, menos grandes, mas de trabalhar com todos os países para se conseguir a tomada de decisões e de políticas a nível global que realmente pretendam mitigar estes efeitos das alterações climáticas.
Uma União Europeia mais verde está nas mãos de todos nós. Tal como sabemos, são pequenos gestos que podem fazer a diferença.
Bom, todos nós podemos contribuir e temos que contribuir, porque esta transição só acontece e só vai ser efetiva se for uma transição para todas e para todos. E, portanto, não pode ficar ninguém para trás. É muito importante implementarmos a agenda da Cimeira Social, é muito importante pensarmos em mecanismos desde a reciclagem e a formação profissional até aos fundos e a financiamentos que existam para combater a pobreza energética, de pensar em reformas e em políticas que sejam eficazes, mas que não tenham realmente uma sobrecarga sobre os atores económicos e sobre as pessoas que já estão em camadas, digamos assim, mais desfavorecidas. Isto obviamente que é feito a nível de políticas, da forma como estas políticas estão pensadas, é feito com os fundos que foram disponibilizados para este propósito e faz parte de todo um pacote bastante generoso que foi definido pela Comissão Europeia para que os países a nível nacional possam implementar estas políticas que trazem esta transição, mas que as possam aplicar de forma a mitigar os efeitos nas camadas mais desfavorecidas. E, portanto, há todo um conjunto a nível macro, depois a nível micro existe realmente dos esforços que cada um de nós, como consumidores, teremos que fazer e teremos que pensar a compra do produto ao produtor, por exemplo, se pensarmos nos produtos alimentares, ao produtor que está ao pé de nós, de pensarmos nas cadeias de produção e daquilo que nós podemos no dia-a-dia fazer que seja diferente e que haja realmente que seja pago o preço justo por esses produtos. Todos, no fundo, vamos ter que pensar em mudar comportamentos mas acima de tudo ter bem presente que se a transição não for justa, não é uma transição que nos sirva, não serve a ninguém.
Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.